Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Analisa, que hoje vai falar sobre utopia. Para nos ajudar a entender por que utopia e distopia são temas tão atuais, nós recebemos hoje o professor Carlos Berriel, do Instituto de Estudos da Linguagem, IEL, da Unicamp, onde ele coordena o Centro de Estudos de Pesquisa sobre Utopia, o Utopos, e a pesquisadora e psicanalista Daniele Barbosa, que também atua no Utopos. O Analisa tem trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Jorge Calhau, Álvaro Godoy e Kleber Casablanca. Eu sou Adriana Vilar de Menezes e estive recentemente conversando com vocês, professor Carlos Berriel, Daniele Barbosa, a respeito do primeiro simpósio internacional Tempos da Utopia, que a Unicamp realizou nos dias 15 a 17 de março, em parceria com as universidades do Porto, de Portugal, né, e de Florença, na Itália, aqui na própria universidade. E conversávamos a respeito de utopia e vimos o quão esse assunto está entre nós, não é? O professor, inclusive, na ocasião, falou conceitos tão importantes e provocativos a respeito da utopia. Por exemplo, a utopia nasce a partir de situações sociais muito difíceis. E aí, aqui a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Um prazer recebê-los aqui.
Muito obrigado, Adriana, por esse convite, por essa oportunidade de conversar com você mais uma vez, junto com a Daniele. Estou muito contente aqui, nesse encontro nosso. Você fala sobre o problema da utopia que nasce em situações difíceis. Essa é uma questão central, né? Porque quando a gente olha a história da utopia, né, o que em si já é um problema, né, exatamente é a história do quê, né? Nós vamos encontrar que todas as obras que ou são claramente utopias, como, por exemplo, a obra de Thomas Moros, escrita, publicada, na verdade, em 1516, assim como aquelas obras em que Thomas Moro se inspirou, como, por exemplo, A República, de Platão, são obras que nascem em momento de uma certa catástrofe social ou de grandes transformações sociais, né? No caso da República de Platão, a cidade de Atenas tinha entrado em colapso, tinha perdido uma guerra e a cidade nunca mais se reergueu. Nessa circunstância é que Platão escreve a Utopia, que é um tratado de política quando a polis, de onde nasce a política, quando a polis não mais existe. Quando Thomas Moros publica, né, a sua Utopia, a primeira obra que tem esse título exatamente, é um momento em que a Inglaterra está passando por uma transformação radical na sua sociedade, causada, inclusive, pelo momento, momento presente dele, que é das navegações, a formação dos estados modernos, a subida do primeiro rei absoluto da Inglaterra, que foi o rei Henrique VIII, e que a Inglaterra estava passando por uma transformação muito radical. Esse momento é o momento fértil, é o terreno fértil para o nascimento das utopias, que nascem, portanto, do conflito e não da paz.
É por isso que a utopia está tão em pauta agora, porque a gente vive em conflitos?
Exatamente. Cabe a pergunta de quando foi que nós vivemos em paz, né? Não me disponho a responder essa pergunta. Mas há momentos mais agudos que outros, certamente, né? E hoje, eu acho que nós vivemos um dos mais graves, mais tensos momentos da história, até onde eu faço uma ideia sobre esse assunto, não é? E aí, sim, é um momento de grande produção utópica, porém com a marca de ser a utopia não positiva, de criar um mundo melhor, mas de uma reflexão sobre um mundo pior, que são as distopias. A distopia é uma utopia de cabeça para baixo. Entendeu?
E aí que entra a psicanálise, Daniele. Como que entra nessa questão toda?
Quando a gente trata da questão do indivíduo, o indivíduo num ambiente onde tudo aquilo que antes era algo que poderia ser visto de uma forma construtiva com aqueles que são os valores que a gente considera dentro de uma sociedade, que são os valores de construção. Tudo aquilo que pode ser colocado junto para formar um todo que vai caminhar para algum lugar. O que a gente tem a percepção hoje, nesse momento, que é um momento de alta transformação, a gente vai ter um indivíduo que se apoia muito na análise daquilo que é ruim, daquilo que é destrutivo e de como essa destruição entra na sua própria vida. Então, essa produção literária é uma produção que fala muito sobre como nós estamos hoje. O nosso interesse cada vez maior por obras de distopia, seja na literatura ou então no cinema ou séries nesses serviços de streaming que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma proliferação muito grande desse tipo de produção.
Por exemplo?
A 3%, o conto da Aya, ou então, como é aquele que é...
Blade Runner.
Blade Runner no cinema. Nós temos um outro que
Black Mirror.
Esse aí que ele ficou bastante famoso e que coloca em cada episódio situações extremas onde indivíduos eles são colocados em um ambiente social onde aquela situação extrema faz parte da regra. Nós somos educados, nós somos criados para viver em regras. Então, dentro da nossa formação psíquica, nós temos que essa formação tem todo um conjunto que nos permite viver com o outro, que nos permite ter a nossa própria abstração e que nos permite também conviver com a regra. E dentro dessa regra, obedecer essas regras. A presença dessa produção nos ensina que, nos mostra, na verdade, que quando nós estamos em regras, em contato com regras que tendem ao absurdo, ou que tendem ao totalitarismo, ou que tendem, então, a uma opressão do indivíduo, o indivíduo ele tende a aderir àquela regra, por mais absurda, por mais total e por mais opressiva que ela seja. Leva, claro, um processo de entendimento, de reflexão, isso como sociedade, para que a regra mude. Mas é necessário que a regra depois mude para que esse indivíduo retorne depois à sua condição, para a condição considerada a condição humana ideal.
A série 3% foi tema de uma das mesas do simpósio, não é isso?
Sim, foi do professor Salvatore Tingari.
Ele é um professor italiano, nunca tinha vindo ao Brasil, tinha muita vontade de vir, foi a oportunidade de juntar as vontades, né? E ele apresentou uma análise extremamente interessante sobre essa série brasileira que passou no mundo inteiro, eu acho, né? Que era uma sociedade imaginária, mas que é profundamente reconhecível, né? Na qual há processos bastante sádicos de concorrência e de eliminação. Uma sociedade que leva a questão da concorrência, entendeu? A um nível absolutamente de pesadelo. Não é? E onde, apesar de ser um mundo completamente absurdo, nós reconhecemos como sendo nosso. Não é? E esse professor Salvatore Tingari fez uma análise muito interessante, foi um dos momentos bem interessantes do nosso simpósio.
E qual foi o balanço do simpósio?
Quer falar, Felipe?
Olha, eu acho que uma coisa que ficou muito nítida para nós é a confluência de culturas, de diferentes visões sobre a utopia, de diferentes abordagens sobre a utopia, e o fato de que tantos nacionais juntos conseguissem criar algo que depois se solidificou e que gerou frutos. Uma coisa muito positiva a respeito do simpósio foi justamente esse intercâmbio de ideias que foi extremamente importante para nós do Topos, foi algo essencial. É muito difícil encontrar o interlocutor da utopia. E esse interlocutor da utopia, o estudioso ou o leitor, ou aquele que se interessa, geralmente permanece em, eles permanecem em espaços que não são espaços que se movimentam e que interagem e que criam juntos. Então, juntando os grupos de pesquisa aqui do Brasil, de Portugal, de Florença, o professor Kumar da Universidade de Virgínia, então, a gente teve aqui todo um aporte que permitiu a criação de algo muito interessante, que permitiu, na troca de informações e na troca de conhecimentos, que a ideia do simpósio fosse uma ideia duradoura.
Exatamente. Além de ter sido, na análise não só nossa, mas de todas as pessoas que participaram, foi um sucesso, não é? Inclusive com estímulo muito grande para jovens pesquisadores que não tinham noção da importância, da dimensão do problema da utopia para a teoria, na história, na ciência política, na literatura, na filosofia, etc. E que nós sentimos já a chegada de vários novos possíveis pesquisadores. Além disso, houve o que não estava, digamos, no nosso primeira esperança, entusiasmou muito o pessoal de fora, os estrangeiros que vieram, né? E nós tivemos uma reunião na manhã seguinte, quando encerramos na sexta-feira à noite, na manhã seguinte tivemos uma reunião meio que improvisada e está nascendo uma coisa muito interessante, que é uma associação internacional. Uma associação internacional que nasceu do nosso, que modesto empreendimento feito com a coragem dos colaboradores, né? Com o aporte financeiro da reitoria. Então foi feito o seguinte, foi feita uma reunião improvisada com a professora Fátima Vieira, que ela é vice-reitora da Universidade do Porto, com o professor Gianluca Bonaiuti, que é professor da Faculdade de Ciência Política da Universidade de Florença. Vai participar também o professor
Juan Pro.
O Juan Pro, da Universidade de Sevilha, na Espanha. Então nós nos reunimos e saiu uma ideia coletiva de criar uma associação muito interessante, só de línguas neolatinas. Porque existem duas associações internacionais que só falam inglês, entendeu? E por falar inglês, há uma espécie de impressão de que por falar inglês é de alto nível. Porém, parece que não é exatamente isso. Então, nós resolvemos fazer uma associação das línguas neolatinas, isso é, português, espanhol, francês e italiano, eventualmente outras línguas também. Com já contatos com a África, tá? A África portuguesa, de língua portuguesa, Angola e Moçambique. E vamos fazer já nós vamos ter uma reunião em outubro em Florença com um representante da França que ainda está para ser definido. E nessa reunião nós vamos definir os parâmetros, uma reunião que vai ser de 2 dias lá em outubro, em Florença. E já com o congresso, o segundo simpósio internacional Tempo das Utopias, que começou aqui, vai ser em Portugal, vai ser no Porto. E com a ideia de, em seguida, fazer um simpósio anual em cada país. Então, primeiro foi na Unicamp, segundo Porto, terceiro talvez Espanha, ou não, com certeza o terceiro vai ser na Itália, depois entre Espanha e França. Então vai fazer esse movimento e seu inglês, entendeu? Porque o inglês já está cheio e não tem dado grandes resultados.
Mas então, que resultado, que consequência excelente, né? Que desdobramento excelente.
Acima do que eu esperava, que a gente esperava, não esperava isso. E já marcou e o pessoal já está vendo dinheiro para isso. E vai ser um simpósio bem maior do que foi o nosso, né? Nós tivemos 26 falas, né? 26 comunicações. Talvez façamos uma de 50 no Porto daqui a um ano, exatamente um ano. Então, deu esse resultado, digamos assim, institucional, né? Algo que eu espero que a Unicamp tenha consciência e assuma a paternidade desse evento que nós fazemos um pouco amadoristicamente.
Deve gerar muitas pesquisas novas a respeito. Mas o professor já pesquisa utopia há pelo menos 20 anos, quando criou o Utopos, não é isso?
É verdade. E um pouquinho mais, né? Porque há 25 anos atrás eu estava fazendo um pós-doc na Itália, em Florença, e a pesquisa que eu fui fazer, que não tinha nada a ver com utopia, eu fiz rapidinho e me sobrou tempo. Aí, em vez de fazer uma, eu fiz duas pesquisas. Aí eu fui estudar a utopia, da qual eu não sabia grande coisa, como muitas pessoas, na verdade, não sabem grande coisa sobre utopia. Eu achei que era um assunto interessantíssimo, muito ligado ao Renascimento, né? Foi o período que começa mesmo. E aí eu comprei um monte de livros para ler e tal e trouxe para cá. Trouxe de volta para o Brasil. E aí eu comecei a ler, eu falei, gente, eu quero estudar isso aqui. Aí eu comecei, eu fiz um primeiro curso na pós, um pouco assim experimental, né? Apareceram várias pessoas, vários alunos interessados. Eu juntei, acabei formando um grupo e formamos o Utopos, né, em 2004. De 2004. E em seguida, uma geração muito valorosa, assim, jovens muito valorosos. Nós criamos uma revista que eu tenho aqui, não sei se dá para mostrar, que foi uma revista chamada Moros, né? Revista Moros, Utopia e Renascimento. E essa revista durou 15 anos e produziu 15 volumes. Você vê que são volumes gordinhos, né? E o que aconteceu foi que, com esses orientandos, né? Vários orientandos dando uma grande colaboração, carregando mesmo essa revista, nós acabamos fazendo uma série de congressos internacionais. Agora foi um simpósio que eu imaginei que seria apenas um simpósio, e a Daniela falou, não, vamos fazer o primeiro. Foi uma inspiração dela, profética, que acabou gerando vários, né? Possivelmente serão vários simpósios. E nós fizemos 5 congressos internacionais que juntamos a nata de todos os pesquisadores do mundo na época sobre o tema da utopia. Então nós fizemos um primeiro congresso internacional, congresso da revista Moros, que foi em Florença. Em seguida fizemos um grande evento na Unicamp, que tinha representantes de 36 universidades que participaram. Teve, na época, 78 comunicações. Veio gente do mundo inteiro para aqui. Foi, acho que, o último grande evento acadêmico, né? Foram 4 dias no ginásio da Unicamp. Foi um negócio grande. Em seguida, nós fizemos um congresso em Tours, na França. Inclusive no castelo do rei Francisco I, cuja uma parte do castelo tinha sido desenhado por Leonardo da Vinci, um castelo de Chambord, não é? Fizemos lá dentro, assim. Depois fizemos um congresso em Florença, de novo, na Biblioteca Laurenciana, que foi a biblioteca criada por Lourenço de Médici, e desenhado toda ela por Michelangelo. A Unicamp esteve em todas essas coisas, mas não teve, por mais que a gente tenha tentado fazer uma divulgação, não houve muita atenção para tudo que a Unicamp estava fazendo no exterior. Além de que nós participamos com colaboradores em Nova York, em Portugal, em Madrid, em vários lugares.
Mas agora reverberou mais.
Aí essa revista acabou depois de 15 anos, porque ela tinha esgotado o seu projeto. O projeto era trazer para o Brasil as pesquisas sobre utopia no estado da arte mundial, entendeu? E todo mundo que era importante, todos os países, tinha gente, imagina, tinha Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Áustria, Israel, Argentina, Chile, todo mundo, gente que vinha e que participaram desses 15 números, entendeu? O que acontece é que esse projeto inicial, ele se esgotou, porque colocamos o Brasil com essa revista, que era a mais importante que existia, no centro das pesquisas mundiais sobre utopia. Mas grande parte desses grandes pesquisadores que já vinham de uma geração anterior, eles hoje já aposentaram ou já foram viver num mundo utópico, entendeu? E por ter sido, então, digamos, cumprido o projeto inicial, a revista resolveu parar. Nós resolvemos parar já faz uns poucos anos. Agora parece que tem gente que quer fazer Moros II, a missão.
Uma nova geração de pesquisadores.
Exatamente. Mas aí eu estou esperando muito que os novos valores tomem a frente.
E você fala, Daniele, que a utopia também nasce do desejo. E a utopia faz o manejo do tempo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essas duas ideias que você traz para definir utopia.
Essas duas coisas que são, na verdade, elas colaboram, elas foram também muito importantes, já que no simpósio a gente discutiu a questão da utopia com o tempo, com a constante tempo. E essa interlocução entre o desejo e a utopia vem da... Se a utopia é aquilo que observa, que lê a sociedade na qual ela está. A utopia é aquilo que não apenas escreve a sua própria sociedade, mas ela inscreve nessa sociedade algo que é a recuperação de outra, daquilo que poderia ter, que poderia ser. E o desejo do poder ser, o desejo daquilo que já esteve em um outro lugar, já esteve em um outro tempo, como, por exemplo, a recuperação da Antiguidade Clássica. Quando a gente lê o Thomas Moros, a gente tem a impressão de que naquele texto, aquele texto está falando sobre o quê? É a Inglaterra? É a Grécia? É, o que é aquilo? Nós temos aqui uma interpretação do que seria essa ilha de utopia. Mas esse desejo de recuperar aquilo que se perdeu no tempo, aquilo que ficou em um outro momento e que, de certa forma, se transformou em todo um processo de desenvolvimento econômico e social, com tudo aquilo que chegou na Inglaterra, ali naquele momento onde Thomas Moros produz a sua obra, a gente tem, então, esse desejo, a ideia de algo que poderia ter sido. E que isso se condensa na obra e que transparece ali naquele momento. Então, quando a gente pensa que a utopia tem a ver com o desejo, a gente pensa muito naquilo que é tanto do desejo daquilo que poderia ter sido em termos sociais, mas quando nós também pensamos em outros espaços que podem fazer parte de alguma associação ou de alguma relação com as utopias, a gente também pode pensar que o desejo é esse que vem da nossa atividade pulsional, da forma como nós reagimos às coisas do mundo, da nossa energia quando nós nos colocamos no mundo, de todas as nossas ações, daquilo que nós queremos, daquilo que nós não queremos, o desejo está sempre relacionado àquilo que não é possível. Se eu desejo é porque eu não tenho. Então, o que é, na verdade, a utopia, se não for essa vontade de ter ali, naquele lugar, aquilo que não foi possível. Existiu, nós conhecemos, nós entendemos, mas não está ali, não é presente. Então, o desejo pode ser tanto visto como esse desejo que se manifesta no texto, como também o outro desejo, que é aquele que se manifesta no indivíduo, que se manifesta em todos nós, a partir daquilo que não é possível ter, que é conhecido, que é identificável, mas que não é possível ter hoje.
Acrescentando uma coisa, não é possível definir a utopia por um único ângulo. São muitos ângulos. Um pouco do que ela falou, né, do que a Daniele falou, do desejo. Existe na própria origem, no próprio fundamento primeiro da nossa civilização, existe o desejo ligado ao sentimento de perda. A nossa cultura judaico-cristã é uma cultura que se fundamenta pela perda do paraíso, não é? Quer dizer, Adão se torna de fato o primeiro homem na medida em que ele perde o paraíso, sai e da qual ele nunca vai esquecer aquilo que perdeu e que ele deseja voltar. Esse sentimento, ele é muito tá ali nas bases mesmo da nossa cultura. Isso vai se sofisticando de modo que, inclusive, nem sequer se lembra mais disto, mas ele é sempre presente.
É como o senhor fala que há uma dimensão utópica no cristianismo, não é isso?
Muito.
Assim como o senhor fala também que a utopia é uma reflexão sobre a sociedade. Por que que é importante a gente estudar, entender, pesquisar a utopia?
É a pergunta de $1 milhão, não é? Para responder a tua pergunta, criamos um centro e uma revista. Por que que ela é importante? Porque a utopia é uma criação cultural, não é? É uma criação cultural que ela tem o seu, a sua raiz daquilo que é mais premente dentro da nossa cultura, dentro da nossa civilização. Que ela é uma criação daquilo, em primeiro lugar, ela parte de uma insatisfação. A utopia, ela nasce de uma insatisfação do utopista com o seu mundo. Fala, esse mundo é inaceitável, certo? E imagina aí, conforme a fantasia política, filosófica, ética do próprio utopista, aquilo que seria o lugar certo, onde os problemas da sociedade real estivessem resolvidos. Claro que a solução é altamente histórica, depende dele e depende da época dele. O que significa que aquilo que aparece como a solução dos problemas do utopista, em outra época não parece mais a solução, pode parecer até um novo problema, não é? Então, a utopia é uma reflexão que ela só pode existir congregando todos os campos das humanidades. Da história, da filosofia, da literatura, das artes, da ética, de todas as coisas que se juntam numa crítica que não pode ser uma crítica superficial. Porque uma crítica superficial de nossa época não gera utopia. Ela morre como crítica. Mas é preciso que, além da crítica, se imagine uma coisa e talvez aquilo que se imagine como solução não está em lugar nenhum de onde a utopia, como a própria palavra diz, né? É o lugar que não existe, entendeu? Então, o que nos remete, inclusive, a Platão, né? Quando ele fala da política de uma cidade que não mais existe. A Atena não existia mais.
Lugar nenhum, né?
É lugar nenhum, né? A palavra utopia, ela vem do grego, que u é um prefixo de privação, topos é lugar nenhum. Mas tem uma curiosidade, porque em inglês se fala utopia. Desse modo fica parecendo o lugar feliz. É um lugar que não existe, um lugar feliz ao mesmo tempo, entendeu? Então, e é basicamente isso, é um modo de organizar uma coisa em dois momentos. Um, a consciência de que o nosso mundo não é inaceitável. E ao mesmo tempo, continua a pensar, bom, é inaceitável, e o que é aceitável? E o que é desejável? A partir desse momento, começa a se construir uma projeção de uma sociedade que não que seja, do ponto de vista do utopista, ideal. Para outros, talvez não.
Mas, ao mesmo tempo, a gente pode, com relação à diferença entre utopia e eutópia, que é como esse you, que a gente lê como eu, a gente tem essa diferença aí entre o não lugar e o lugar feliz, mas o lugar feliz acaba perdendo um pouco do seu corpo quando a gente começa a observar o que é a utopia por dentro. O que é a utopia ali na sua elaboração e na sua apresentação. Então, a utopia é um lugar onde a regra é o ponto máximo, onde nós temos uma presença muito firme, muito, muito consistente, de um ordenamento, de um poder central, de uma estrutura imutável e de uma igualdade sem par entre aqueles que estão ali, naquele espaço. Então, nós temos ali que a utopia ela vai se colocando de uma forma onde, por mais que os problemas de desigualdade, aqueles problemas que são os problemas incômodos daquele presente onde a utopia foi produzida, a gente percebe que a utopia, o que está ali, é aquilo que suprime o indivíduo ao ponto de que esse indivíduo não é mais reconhecível. Esse indivíduo, ele deixa de ser um elemento formador, não existe subjetividade, não existe qualquer tipo de criação, a não ser aquilo que já foi determinado pelo antes. Porque a utopia, ela tem ali na sua formação o seu passado mítico e aquele momento que se cristalizou, como se aquilo sempre tivesse sido daquela forma. Então, esse indivíduo, ele não caminha no tempo, ele não se constrói e ele não existe. E isso aproxima muito a utopia da ideia da distopia, onde a gente tem, da mesma forma, uma ação sobre o indivíduo, onde esse indivíduo é massacrado por um poder central totalitário. Quando a gente fala da utopia nos termos do indivíduo, a gente percebe o quão próximas as coisas são. E que existe muito de utopia na distopia, como a ideia de um lugar que não existe, onde aquilo que se considera que são as questões que já foram resolvidas por aquele poder central. Essas coisas são muito semelhantes. Os efeitos, eles são diferentes, mas as coisas são muito semelhantes.
A distopia é a outra face da utopia? Ou ela tem essa semelhança, como você está falando?
Eu acho que a gente pode responder isso em conjunto, porque tem uma coisa que eu penso cada vez mais, é que da mesma forma como as utopias e as distopias são produções humanas, então nós somos os autores, os grandes imaginadores das utopias e das distopias. Mas a gente também, eu gosto muito de pensar no fato de que o que fomenta esse tipo de produção são as nossas faces, porque nós somos contraditórios. E essa relação entre utopia e distopia é algo que busca dentro de... Na forma como nós nos constituímos como sociedade, nós temos essa característica. Tudo que nós fazemos tem um aspecto dual. Pode tanto construir como destruir. Então, nesse sentido... se torna bastante plausível, bastante compreensível que as utopias e as distopias sejam mais ou menos ali, cada um à sua maneira, mas falando sobre a mesma coisa, falando sobre o que acontece quando o indivíduo se destrói, ele se comprime ao ponto da não existência. Então, agora eu passo, porque...
Dizendo a mesma coisa, né? Veja, a utopia, ela, desde sempre, né, desde suas origens, ela é um projeto de Estado, né, a criação de um Estado, e que esse Estado, ele é perfeito. E aí mora o perigo. Né? Parece que não, mas aí mora o perigo, porque o Estado perfeito é qual? É aquele que já resolveu todos os problemas antes que eles aconteçam. Porque ele é dirigido esse Estado é fundado por uma figura mítica, poderosíssima, sapientíssima, e que já sabia de todos os problemas, e antes que os problemas acontecessem, ele já previu e já organizou a sociedade, esse Estado já organizou a sua sociedade de modo que o problema não aconteça. Ora, as gerações passando, o que resta para os indivíduos se tudo já está resolvido? O que resta para o cidadão que se o Estado já viveu a vida por ele? Entendeu? Então, aquilo que parece, né, que é o grande desejo de um Estado perfeito, acaba se transformando no pior dos Estados, porque elimina não apenas o cidadão, mas elimina a função histórica da vida, não é? De modo que, por exemplo, nas utopias, a gente lê mais atentamente, nós vamos ver que é sempre a descrição feita de uma sociedade descoberta, um navegante, por acaso, chega e descobre uma ilha maravilhosa. Tudo funciona e a utopia é sempre narrada por um viajante estrangeiro que vem, fica admirado e volta e conta para nós. Mas uma coisa que a gente observa é que não tem nenhum personagem no lugar. Sabe aqueles filminhos meio vagabundos assim, de ficção científica do futuro, que as pessoas usam bata branca e tem uma cara assim meio vazia, porque eles estão tão em paz, sabe? Eu tô com um pouco desenho animado dessa coisa, uma caricatura dessa coisa, porque as pessoas nascem, o Estado já previu onde é que elas vão morar, do que elas vão trabalhar, o que vai acontecer. Elas estão poupadas de todas as dificuldades. O resultado disso é que a utopia é também distopia, né? A gente usa a expressão de que dentro da utopia respira o íncubo, que é o diabo, da distopia. Você entendeu?
Eu acho que essa ideia encerra perfeitamente o tema de uma forma deliciosa, de provocação mesmo, de fazer a gente pensar de fato na utopia e na distopia dentro da nossa sociedade.
O que nos coloca grandes problemas mesmo, né? É que todos nós temos uma intenção, temos uma prática de aperfeiçoamento do Estado, absolutamente essencial termos isto, mas aí lá dentro tem um grilo falando assim, vai com cuidado.
E da mesma maneira como hoje a gente vive numa sociedade de informação, como é que a gente pode ver, por exemplo, todo o nosso avanço e tudo aquilo que é também do nosso desejo de melhorar, de ter soluções, de ter cada vez mais condições, mas quais são as consequências? O que é que o futuro guarda a partir dessa sociedade de informação, dessa nova sociedade tecnológica na qual nós estamos nesse momento? Que é a grande pergunta que fica, né?
É a grande pergunta. E a gente vai encerrar, então, com essa pergunta e todas essas análises que vocês nos trouxeram. Quero agradecer ao professor Carlos Berriel, à pesquisadora e psicanalista Daniele Barbosa. Até o próximo Analisa. Agradeço a presença, a escuta de vocês. Até a próxima!